Aleluia! Como é bom a gente poder participar de uma igreja que serve, que ama e que se dedica. É muito gostoso estar numa igreja onde homens e mulheres se dedicam ao chamado ministerial. E nessa noite especial, eu estou com a incumbência de trazer a palavra de Deus para nós. Nós estamos numa série que fala sobre a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar da vontade de Deus no chamado ministerial. Todos nós temos um chamado. Todos nós que somos escolhidos, que fomos escolhidos por Deus, todos nós que entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, nós temos um chamado. E o nosso chamado é um chamado primordial. Todos nós somos discípulos e todos nós precisamos fazer discípulos. Esse é o chamado primordial. Todos nós temos esse chamado lá em Mateus 28. Jesus deixou isso muito claro, portanto, vão e façam discípulos. Mas Deus escolhe alguns com chamados específicos. E hoje nós temos aqui o Felipe, o Túlio, dois homens que foram consagrados porque têm um chamado específico. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês também um pouco do meu chamado. Eu nasci num lar cristão, meu pai pastor. Desde pequeno, crescendo na igreja, aprendendo os princípios da palavra de Deus. Mas na minha adolescência, eu me rebelei um pouco. Na minha adolescência, o meu entendimento era que aquela era a escolha do meu pai. Não era a minha escolha. E aí, com 16 para 17 anos, eu, com a desculpa de estudar fora, eu saí de casa, nós morávamos aqui no interior do Paraná, e eu fui morar em Campo Grande, minha cidade natal, eu nasci em Campo Grande. E lá eu me afastei do Senhor, me afastei da comunhão da igreja, e fui viver a minha vida, ou o que eu achava que era a minha vida. Mas sabe, um certo dia, Deus fala comigo. Eu, nesse viver a minha vida, eu tinha comprado um carrinho velho, um Corcelzinho 1, marronzinho, 73. Eu estava feliz da vida, trabalhando com o meu Corcelzinho, voltando para casa. Mas inexperiente, né? A gente acha que carro é só comprar e dirigir, não fazer manutenção. Numa descida de uma avenida lá, acabou o freio, não tinha freio, e eu só parei atrás de um caminhão. E aquele carrinho, né, que era minha alegria, se acabou. E aquele dia, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, nem com ninguém, mas eu fui para casa. E em casa eu falei, Deus, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. E aí eu fui para casa, entrei no meu quarto, peguei a minha Bíblia, falei, eu preciso achar uma resposta. E aí eu comecei a folhear minha Bíblia. Eu não fiz loteria bíblica, não. Aquela que se abre e lê o primeiro texto que aparece. Comecei a folhear minha Bíblia, abrir minha Bíblia. E aí Deus me levou, o Espírito Santo de Deus me levou para Eclesiastes, capítulo 9. E o primeiro texto, o primeiro versículo fala mais ou menos assim, que tudo que acontece na vida do homem é Deus que faz. E naquele momento eu entendi que a minha vida só ia ter sentido se eu fizesse a vontade de Deus para a minha vida. Que a minha vida não era minha, mas era a vida que Deus desejava. A vida que Deus queria que eu tivesse. E o meu chamado ministerial começou ali. Depois eu casei, vim para cá, para Curitiba, estou aqui nessa igreja há 26 anos, para 27 anos. E Deus tem trabalhado na minha vida. Nós vamos ver um texto, nós vamos caminhar por um texto de Efésios capítulo 4 ao longo dessa mensagem. Nós não vamos ler todo de uma vez. Mas a vontade de Deus no chamado ministerial, e esse é o primeiro ponto, ela é expressa através da graça repartida por Cristo, através do Espírito Santo. Em Efésios 4, capítulo 7, se você tiver sua Bíblia, abra, fique com ela aberta em Efésios 4. Efésios capítulo 4, verso 7. Diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Sabe, O chamado ministerial é expresso por essa graça que é repartida por Cristo. Todos nós recebemos dons. Todos nós temos algo que o Espírito Santo deposita sobre nós. O problema é que muitos de nós escondemos esses dons. O problema é que muitos de nós não desenvolvemos esses dons. O problema é que muitos de nós, com a desculpa de que esses eu não tenho dom, ou de que eu não tenho habilidade nenhuma, não serve, não investe no reino. Todos nós escolhemos não servir quando nós enterramos o nosso talento, enterramos o nosso dom. Sabe, aqui na igreja nós temos uma disciplina, no CFI colegiado, ou no CFI, nós estamos estudando no CFI colegiado, que chama frutificar. E é uma disciplina que ajuda você a desenvolver e a olhar e a entender qual é o dom que Deus deu para você. Qual é a habilidade que Deus deu para você. Você precisa usar esse talento. Esse é o chamado de Deus para você. O chamado de usar o seu dom, de usar aquela habilidade que o próprio Espírito Santo de Deus colocou sobre você. Para servir o reino, para servir a igreja de Cristo. O que você está fazendo com o dom, com a graça que Deus tem colocado sobre você? Você tem usado ele, esse dom e esse talento, para abençoar o reino? Olha o que diz no verso, no capítulo 4, no verso 11. E ali nós vamos ver que a vontade de Deus, no chamado ministerial, ela também é expressa por esses dons. O próprio Paulo citou esse texto aqui na oração dele, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Todos nós, todos, sem exceção, temos um chamado. Mas Deus escolhe alguns para chamados específicos. Engraçado que esse texto, quando você lê ele, você não encontra ele dizendo assim: olha, ele também escolheu alguns só para sentar aí na cadeira, só para ser ministrado. Ele também escolheu alguns só para serem membros. Não. Todos nós fomos escolhidos por Deus. Todos nós podemos utilizar esses dons e talentos para abençoar o reino de Deus. Talvez você olhe para você e pense que o que você tem é muito pouco. Talvez você olhe para você e pense que aquela habilidade, aquele dom que você tem, ou que Deus te deu, é muito pouco. Puxa, eu participo de uma igreja que tem tantos ministérios, que tem tantas pessoas, tanta gente boa servindo. Será que precisa de mim? Sabe, o que Deus escolheu para você fazer, ninguém mais vai fazer. O dom que ele te deu, a graça que ele te deu, é para que você utilize. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola dos talentos. E um daqueles servos que recebeu um talento, ele escondeu aquele talento. E o texto diz que o Senhor, quando voltou, e aquele servo simplesmente devolveu aquele talento sem fazer aquele talento frutificar, aquele senhor disse: servo mau e negligente. Servo mau e negligente, sabe? Quando você não desenvolve esse talento, esse dom que o Espírito Santo colocou sobre você, você talvez esteja sendo um servo mau e negligente. Não importa se você acha que ele é pequeno ou que ele é grande. Se ele é simples ou se ele é complexo. Se o que você vai fazer é algo grandioso ou algo pequeno. Precisa ser colocado à disposição do reino. Sabe por quê? Porque a gente vai entender também que o chamado de Deus, a vontade de Deus no chamado ministerial, ela é expressa no propósito dos dons concedidos por Deus. Esse dom que você recebeu tem um propósito. Tem uma função. Olha o que diz o verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando você usa os seus dons, quando você entende o chamado de Deus, o chamado ministerial de Deus para a sua vida, e quando você aplica para abençoar e para edificar o reino, para edificar o corpo de Cristo, o reino de Deus é edificado. A igreja de Cristo é edificada. A igreja de Cristo, ela é consolidada através daquilo que Deus escolheu você para fazer. Esse é um propósito maravilhoso. Seus dons e o seu chamado ministerial precisa ser totalmente direcionado para a edificação do corpo de Cristo. E sabe o que significa edificar? Quando a gente vai lá procurar o significado da palavra edificar, eu achei muito interessante. Que diz assim, ó, é levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Quando você usa o seu dom, o seu chamado ministerial, os seus talentos para edificação do reino, você está fazendo parte do plano de Deus, parte do grandioso plano de Deus para edificação da igreja. Deus planejou isso minuciosamente. Deus planejou que você fizesse parte da edificação do corpo de Cristo. E se você não faz, se você não desenvolve o seu dom, a sua habilidade, você está negligenciando o seu papel. Você está negligenciando aquilo que Deus colocou sobre você. Quantas vidas poderiam ser abençoadas pelo que você sabe fazer? Quantas pessoas poderiam conhecer Jesus através dessa habilidade que Deus te deu? Porque você ia escolher servir não só o corpo de Cristo, mas servir as pessoas que estão próximas a você. Quantas pessoas poderiam conhecer a Jesus através de uma coisa talvez simples que você possa fazer? Qual o alcance da sua habilidade? Qual o alcance do seu dom? Qual o alcance do chamado ministerial de Deus para você? Você já pensou nisso? Já pensou que através da sua vida, Deus pode levantar outros homens e mulheres que vão continuar a expansão do reino, que vão continuar expandindo e também desenvolvendo os próprios dons deles? Nós fazemos parte, como igreja, de um plano maravilhoso de Deus, de um plano grandioso de Deus. Jesus, quando ele estabelece o reino de Deus na terra, ele escolheu você para fazer parte. Ele escolheu a mim, ele escolheu Felipe, ele escolheu Túlio, mas ele escolheu cada um de nós, porque ele olhou para você e ele percebeu, ele entendeu que você é capaz. Sabe por quê? Não é porque você é bom. Não é porque você tem conhecimento. Não é porque você fez muitas faculdades. Mas é porque ele mesmo vai capacitar. Porque o próprio Espírito Santo vai capacitar você. Não é pela sua força própria. É pela capacitação do próprio Espírito Santo de Deus. E aí a gente, caminhando mais um pouquinho pelo texto, a gente entende que a vontade de Deus no chamado ministerial, ela é expressa no resultado dos dons concedidos pelo Espírito Santo. E o texto diz ali, a partir do verso 13, do capítulo 4 de Efésios, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, olha o resultado de você entregar, de você dedicar, de você servir com o seu dom. Até que todos alcancemos a unidade da fé, sabe? Todos nós precisamos crescer como discípulos de Jesus. Todos nós precisamos atingir a maturidade da nossa vida espiritual. E o seu chamado ministerial, o seu dom, a sua habilidade vai fazer parte desse crescimento. Felipe, Deus está te chamando para ir para São Luís. E o que você desenvolver lá, vai edificar o corpo de Cristo lá. E vai fazer com que aquele corpo de Cristo, aquelas pessoas, atinjam a maturidade na unidade de Cristo. Sabe? Um propósito que Deus vai usar você é para que a gente não seja mais como criança. Quando nós usamos os nossos dons, as nossas habilidades e ajudamos o corpo de Cristo a ser edificado e fortalecido, a gente faz com que as pessoas que estão ao nosso redor, elas amadureçam e não sejam mais influenciadas por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que elas ouvem. Porque o seu dom, a sua habilidade, o seu talento, o seu chamado ministerial vai ajudar essas pessoas a buscar na palavra de Deus, a buscar dentro da própria Bíblia as respostas que elas precisam. Elas não vão mais ser influenciadas por outras doutrinas ou por outras situações de homens que induzem ao erro, como diz o texto. Porque você, com o seu dom, com a sua habilidade, vai ajudar essa pessoa. Por isso que aqui hoje, na igreja, por isso que nós incentivamos você a ter um discipulador. Por isso que nós incentivamos você a caminhar com alguém. É esse vida na vida, esse relacionamento discipulador, que você vai colocar em prática, e através desse relacionamento discipulador, que você vai colocar em prática a sua habilidade, o seu dom. É a partir daí que nós vamos ser edificados, é a partir daí que nós vamos amadurecer, crescer. E quando o texto fala que nós vamos atingir a medida da plenitude de Cristo, isso quer dizer que desenvolver o seu dom e habilidade, talento, o seu chamado ministerial, vai levar você e quem está próximo de você a ser plenamente cheio de Cristo. E atingir a plenitude de Cristo é ser cheio de tal maneira que não sobra espaço para mais nada. Completo. A sua vida e a maneira de você pensar, de você agir, vai refletir a Cristo. Você vai ajudar as pessoas e o corpo de Cristo a refletirem a Cristo. É isso que nós, como igreja, precisamos refletir. É por isso que você tem um chamado. E é por isso que você foi escolhido. E é por isso que você tem que desenvolver o seu dom e a sua habilidade, independente de qual, de qual seja ela, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo nos ajudou a perceber isso e a entender isso quando ele escreve aos Gálatas. Lá em Gálatas 2:20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você já entendeu que você não vive mais e que Cristo vive em você? Quando a gente não desenvolve, quando a gente escolhe esconder o nosso talento, o nosso chamado, a gente está não revelando a vida de Cristo em nós. Para que a vida de Cristo seja revelada através da sua vida, você precisa colocar em prática o seu chamado. Para que a vida de Cristo possa ser refletida na vida das pessoas que estão próximas a você, você precisa colocar em prática o seu chamado. A vontade de Deus precisa ser expressa através da sua vida. Quando você realiza a obra, quando você realiza o seu chamado. Você tem vivido dessa maneira? Você tem vivido de tal forma que as suas habilidades, os seus dons, refletem a vontade de Deus na sua vida? Você já entendeu o chamado de Deus para a sua vida? Você já percebeu o quantas pessoas você pode abençoar através dos dons e talentos que Deus te deu? Hoje, nós tivemos aqui o Felipe e o Túlio sendo consagrados ao Senhor. Dois homens que entenderam. Dois homens que aceitaram o desafio. Dois homens que se colocaram aos pés da cruz de Cristo, dizendo: Senhor, me usa. Eu me rendo. Eu me entrego totalmente ao Senhor. Mas você está sentado aí, e talvez você está dizendo: puxa, mas esse é o chamado do Felipe, é o chamado do Túlio. Mas sabe, Deus tem algo especial na sua vida. Deus tem um chamado especial na sua vida. E a vontade de Deus é que você obedeça a esse chamado. A vontade de Deus é que você diga sim. Sim, Senhor, eu estou aqui. A exemplo do que o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Respondendo ao chamado de Deus para a vida dele. Você tem feito o quê com o chamado de Deus para você? Como você tem respondido a esse chamado do Senhor? Você tem dado desculpas? Você tem encontrado outras situações ou tem colocado outra prioridade à frente do chamado de Deus? À frente daquilo que ele escolheu para o que você possa desenvolver e fazer? Talvez você não conheça direito ainda o que fazer, mas é por isso que como igreja nós estamos aqui, para te ajudar, para te orientar. Quando a gente obedece, quando a gente olha para a nossa vida, nega a nós mesmos, quando a gente entrega de coração tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor, a nossa vida passa a ter outro sentido. A nossa vida passa a ter outra perspectiva. A gente deixa de olhar de uma perspectiva terrena e começa a encontrar uma perspectiva eterna. Nós deixamos de olhar para as coisas passageiras e nós começamos a enxergar para as coisas que são eternas. Você já pensou que Deus escolheu você e que a sua vida pode transformar o destino eterno de uma outra pessoa? Você já entendeu que o seu chamado, o seu dom, pode ser usado para transformar o destino eterno das pessoas que estão próximas a você? Isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Mas isso também nos traz uma satisfação muito grande. Hoje, na aula do CFI, eu estava compartilhando isso com os alunos. Eu lembro que há um tempo atrás, em uma das aulas, nós estávamos falando exatamente disso, de como servir, de como usar, desenvolver o nosso chamado. E aí, uma pessoa da sala me perguntou assim: puxa, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sirvo a Deus há muito tempo. E muitas pessoas já aceitaram Jesus através da minha vida, através do meu testemunho. Eu vou morrer, eu vou para o céu. Mas tem uma outra pessoa que aceitou Jesus recente. O cara tinha uma vida toda torta, cheia de pecado, mas ele aceitou Jesus e morreu. Como que vai ser esse negócio de galardão lá no céu? Pergunta difícil, né? Aí eu respondi para ela assim, falei: olha, a sua pergunta não é muito fácil de responder. Eu não sei se eu sei responder a sua pergunta. Mas eu gosto de pensar e de entender que se eu, que vivi muitos anos servindo ao Senhor e levei muitas pessoas a Cristo, só a alegria que eu tenho e que eu tive através de cada vida que se entregou ao Senhor, através do meu testemunho pessoal, isso para mim já é um galardão, já é um resultado. Aquela pessoa que entrega sua vida para Jesus, mas não teve esse privilégio de levar outros, ela nunca vai experimentar o que é essa alegria de ver outras pessoas entregando suas vidas para Jesus através do seu próprio testemunho. Quando você desenvolve os seus chamados, os dons que Deus deu a você, você precisa experimentar essa mesma alegria. Você precisa experimentar essa satisfação de servir a Cristo. Sabe, eu quero me dirigir ao Felipe, ao Túlio também, mas em especial ao Felipe, com um texto. Um texto que vai nos ajudar, Felipe, a olhar para nós com o nosso chamado ministerial, pastoral. Porque hoje é o dia da sua ordenação, um dia especial para você. E tem um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16, até o capítulo 4, verso 5. E é um texto que vai ajudar a você, Felipe, mas vai ajudar a cada um de nós também, a entendermos como devemos aplicar o nosso chamado. Qual deve ser a base do nosso chamado? O texto vai estar sendo projetado aí. E o texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe, Felipe, tudo que você for usar no desenvolvimento do seu chamado precisa ter como base a palavra de Deus. Porque esse livro que você recebeu aqui, ele não contém a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então, tudo que você for ensinar, Felipe, precisa estar obrigatoriamente fundamentado nessa palavra. Nós, no desenvolvimento do nosso chamado ministerial, dos nossos dons, das nossas habilidades, dos nossos talentos, no serviço do reino, tudo precisa estar baseado na palavra de Deus. Ela é o nosso referencial. E o texto continua: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, nós, todos nós, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, ou seja, não deixe nada para trás, cumpra plenamente o seu ministério. Essa palavra é para cada um de nós. Eu estou me dirigindo ao Felipe, mas é para cada um de nós. Nós vivemos esses tempos, nós vivemos esse tempo, onde as pessoas têm rejeitado a sã doutrina, onde as pessoas têm juntado para si líderes, mestres, para dizer exatamente aquilo que elas querem, simplesmente. Quando nós obedecemos ao chamado de Deus, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quando nós nos fundamentamos na palavra de Deus, nós ajudamos as pessoas a perceberem que elas precisam de Jesus, de Deus, da palavra, não de satisfazer os seus próprios interesses. Quando você desenvolve o seu dom e a sua habilidade com base na palavra, você realiza a vontade de Deus na sua vida. Felipe, no seu ministério, você precisa realizar a vontade de Deus na sua vida. Você já refletiu sobre isso? Eu queria fazer três perguntas para você. E a primeira delas é: você aceita obedecer à vontade de Deus para a sua vida? A escolha é sua. Deus quer você. Deus está chamando você. Deus está olhando para você. Deus está te dizendo: eu acredito em você. Agora você aceita obedecer à vontade de Deus para a sua vida? A outra pergunta é: você decide exercer o chamado do Senhor para a sua vida? Você já entregou sua vida para Jesus e você já convive com o corpo de Cristo? Mas você tem sido negligente no exercício do chamado de Deus para você. A pergunta é: você escolhe ou você decide exercer o chamado de Deus para sua vida? E a terceira pergunta é: você escolhe ser diligente e usar os seus dons e talentos para a edificação da igreja, do corpo de Cristo? O que você vai fazer? Qual vai ser a sua resposta? Eu quero que você tenha um tempo agora de oração. Quero que você baixe a tua cabeça. Quero que você olhe para a sua vida, olhe para as suas escolhas. Quero que você pense em como você conduziu toda a sua vida até agora. Quais foram as escolhas que você fez até aqui? Quais foram as decisões que você tomou? Quais foram os projetos e planos que você desenvolveu? Foram planos pessoais? Ou os seus planos foram alinhados ao plano de Deus para a sua vida? Coloca a tua vida diante de Deus. Como você vai responder ao chamado ministerial de Deus? Como você vai responder à vontade de Deus para a sua vida? Qual vai ser a sua escolha? Você vai decidir voltar para casa e ser o mesmo e a vida continua? Ou você vai decidir dar um passo de fé com ousadia, dizendo: Deus, eu não sei o que vai ser, mas eu quero que a minha vida reflita a vontade do Senhor para mim. E assim como lá atrás, aos meus 19 anos, eu entendi que a minha vida só ia ter sentido se a vontade de Deus fosse realizada em mim. Que a minha vida era a vida que Deus queria para mim. Você tem a oportunidade de fazer essa mesma escolha hoje. Você quer continuar simplesmente vivendo a sua vida? Ou você quer viver a vida de Deus? A vida que Deus escolheu para você. Você quer dizer como o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo e não vivo, não mais, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vamos ouvir uma canção. Enquanto nós ouvimos essa canção, eu quero que você permaneça em oração. Quero que você permaneça nessa tua conversa com Deus, nessa tua reflexão.
Seus caminhos, tem seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia. Tudo cheio de alegria, me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, no chamado dele para você, na vontade dele para você. Talvez você esteja aqui e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ouviu sobre chamado, sobre vontade de Deus, sobre dons, habilidades que o Espírito Santo pode colocar sobre você, mas você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não experimentou isso ainda. Eu quero dar essa oportunidade para você. Se você quer viver essa vida plena em Cristo, se você quer alcançar a medida de Cristo, se você quer repartir, quer experimentar o que Ele tem para você, aquela medida, aquela graça que foi repartida para ser entregue só para você, quero te convidar a levantar uma de suas mãos e dizer: eu quero essa vida com Cristo, eu quero essa nova vida com Jesus. Você quer entregar sua vida para Jesus? Levante uma de suas mãos dizendo: eu quero experimentar essa vontade de Deus para minha vida. Oportunidade de Deus para você hoje, dizendo assim: eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor. Eu quero experimentar a vontade de Deus para mim. Só levante uma de suas mãos, dizendo: eu quero esse Jesus. O meu segundo convite é para você que já entregou sua vida para Jesus. E que nesse tempo aí de reflexão, de oração, você entendeu que você pode fazer mais. E que você pode usar melhor os dons, as habilidades, os talentos que Deus te deu. E entendendo o chamado ministerial que Ele tem para você. Não precisa ser um chamado pastoral, não precisa ser para ser um obreiro, um ministro. Mas sabe, aquilo que Ele tem com você para abençoar o reino, só você pode fazer. E se você entende que você pode fazer parte da edificação do corpo de Cristo, eu quero que você também fique em pé e venha aqui à frente, a igreja toda fica em pé. Nós vamos cantar mais um trecho dessa música. E se você quer dedicar os seus dons, as suas habilidades, entendendo, aceitando o chamado de Deus para a sua vida, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos orar com você, nós vamos ajudar você no processo de se envolver ainda mais, de fazer parte do corpo de Cristo, edificando o corpo de Cristo. Nós vamos ter os nossos pastores aqui para orar por você. Amém. A senhora está aqui, entendendo.
Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano.
Deus tem com você.
Tens os seus caminhos, sem seus próprios planos.
Deus vai usar a sua vida.
Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso.
Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos experimentar aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, através da manifestação do Teu Santo Espírito em nós, através do chamado ministerial que o Senhor tem para cada um de nós. Usa, Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui entendendo, que pode mais, que pode entregar mais de si, que pode ofertar mais de si, que pode ousadamente obedecer ao chamado do Senhor para suas vidas, que eles possam experimentar ainda mais da presença do Espírito Santo do Senhor, e que eles possam entender que eles fazem parte de um plano precioso do Senhor para a edificação da tua igreja, do corpo de Cristo, para que todos nós cheguemos à maturidade, ao conhecimento do Senhor, à plenitude do Senhor. Usa, Deus, usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória, e cada um de nós que estamos aqui hoje possamos entender e possamos obedecer ao chamado do Senhor, para que as nossas vidas façam sentido e para que as nossas vidas possam refletir a Tua glória e a presença do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus que nós oramos.